os microfones. É o recurso ordinário número 125, dígito 71. 125, dígito 71. Relatora, desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Recorrente, Carlos Alberto Costa Júnior. E recorrida é a Petrobras. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Fábio Alves Silva, é o nome da ordem.
Deixa eu ir lá. Não dá ordem, né? Tá logo depois dos microfones. Tá aqui, achei. Cheguei nele. Carlos Alberto, Petróleo. Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo do reclamante para reformando a sentença. Conceder os benefícios da justiça gratuita e excluí-lo da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT.
Posso sentar aqui, ainda tem um mérito, né? Vou tentar.
Uma palavra, doutor Fábio.
Obrigado. As saudações já delineadas na situação anterior. Pois bem, a petição inicial traz no seu bojo dois pleitos distintos. O primeiro deles seria com relação à questão das diferenças salariais com relação à função de inspetor de segurança interno, pleno para sempre, e também o plus salarial das atividades de supervisão ou líder de turma, certo? Que o autor desenvolvia nos últimos 5 anos do seu liame empregatício. Dito isso, vamos ao primeiro tópico. O autor trouxe na sua peça de ingresso como eram as atividades do inspetor de segurança júnior, pleno e sênior. E aí, na instrução processual, no nosso entender, ficou muito bem claro que o autor desenvolvia e tinha os requisitos básicos para que executava atividade de sênior. Ou seja, o próprio preposto trouxe, através do seu depoimento, situações extremamente específicas que só o sênior que tratava a situação que foi colocada na peça de ingresso. Ou seja, o autor sempre desenvolveu que ele tinha um dos requisitos muito mais de 10 anos, e aí ele atuava sempre como líder de turma, e aí ele faz jus sim a, no nosso entender, que ele deveria receber essa diferença salarial que está posta no seu quadro de carreira da Petrobras. E vamos ao depoimento do preposto, que é que ele diz com relação a essa situação específica. Que o reclamante poderia distribuir armas e munições apenas dentro da sua equipe. Que o reclamante tinha 12 funcionários da Petrobras subordinados e a sua equipe mais 10 a 12 terceirizados. Que o reclamante poderia organizar solicitação de materiais e equipamento necessário à segurança patrimonial, mas apenas para membros da sua equipe. Que o reclamante exercia atividade operacional como líder de turma, onde o reclamante repassava orientações e ordem-vinda de supervisão, fiscalizava os serviços dos contratos, sob a responsabilidade conduzia todo o serviço de turno. Mais adiante, que desde 2006 o reclamante exercia atividades acima, que a demanda mais simples, como acesso de pessoas, sumiço de materiais e extravio, eram resolvidas pelo reclamante. Que quando havia demandas mais complexas, consultava a supervisão, que os relatórios de ocorrência eram feitos pelo reclamante, realizadas as demandas que ele chegava, que os terceirizados de sua equipe e esse funcionário via como líder de turma. Vejam só. Aqui, o próprio preposto, representante do reclamado, especifica de modo muito detalhada que as atividades que o autor exercia era de sênior e não de pleno. Apesar que sua carteira e recebimento era como pleno, mas atividades em si, em campo, era de sênior. E aí, trazemos várias situações que para diferenciar entre o pleno e o sênior no bojo do nosso recurso. Que ele diz, quando ele diz, importante destacar que confirma o recorrente que poderia distribuir armas e munições, prestar, manusear, manter em condições de uso de munição e serviço. Enquanto o sênior era organizar a distribuição de armas e munição, portar, manusear e mantê-la em condições de uso e serviço. Veja que o próprio preposto diz organizar a distribuição de armas e munição, portar e manusear e mantê-las em condições de uso e serviço. Isso era atividade do sênior. E isso, como disse o preposto, quem fazia era o autor. E lá, quando você se reporta ao quadro de atividades e quadro carreira, ele diz o seguinte: pleno, portar, manusear, manter em condições de uso, arma, munição e serviço. Sênior, organizar e distribuir armas e munição, portar, manusear e mantê-los em condições de uso e serviço. São palavras do próprio preposto que diz essa situação específica. E mais adiante, a própria testemunha trazida, o seu Marco Luiz, que trabalhou juntamente com o reclamante, também corrobora com o que foi colocado no bojo do nosso recurso, que ele diz o seguinte: que trabalhou para reclamado de janeiro de 2011 a 10 de 2020, como inspetor de segurança interna, no mesmo local que o reclamante, desde o final de 2013. Que fez parte da equipe do reclamante desde o final de 2014, início de 2015, que o reclamante era líder de grupo e assim constava na escala de serviço, mas o depoente via como supervisor, que o reclamante coordenava 5 funcionários da Petrobras em média 15 terceirizados aproximadamente, que os funcionários colaboradores que estavam no turno respondia ao reclamante caso houvesse alguma demanda que fosse levada adiante. O reclamante deveria reportar-se ao supervisor ou ao coordenador, que a função do reclamante era receber a demanda, distribuir para a equipe aqueles que poderia ser resolvida e repassar adiante as demais, que todos os líderes da turma exerciam essa atividade desde que chegou a turma, que ele exercia essas atividades. Já a testemunha da empresa, o seu Hugo Anderson, trouxe uma coisa extremamente interessante, que ele disse textualmente que o reclamante exercia atividade de sênior, mas são pequenas atribuições, mas eram necessárias que fossem realizadas pelo reclamante. Que a partir de 2015, quando o reclamante e o sênior se aposentaram, o reclamante passou a exercer algumas atribuições que o sênior fazia, mas não tudo, que antes de ser supervisor, o sênior era quem substituía a supervisão em sua ausência, que o reclamante nunca substituiu, mas poderia se fazer se fosse necessário. Ou seja, tanto a testemunha da empresa como a do autor trouxe situações que o autor, sim, no nosso entender, realizava atividade de sênior. Está aqui muito bem claro. No nosso outro segundo pedido é a questão do plus salarial que o autor desenvolvia como líder de serviço. Já está claro no depoimento que já falou, ele tinha subordinados, ele tinha terceirizado, ele que dava toda a demanda do serviço que teria que prestar, ele era o ponto focal, então está muito bem claro. Então, entendo sim que o autor faz jus ao plus salarial de pleno para sênior e também o percentual com relação à atividade que ele exercia de líder de turma ou supervisão. Essas são as nossas razões, doutora, demais.
Pois bem. É um tanto quanto inquietante essa matéria, porque ela exige uma prova bem específica, né? Em princípio, o nosso voto é nesse sentido, no sentido que eu já antecipei, que não há razão ao reclamante, porque o acúmulo de função se dá quando o empregador exige esforço ou capacidade acima do que fora contratualmente ajustado, ou que houve previsão legal. No caso aí, está sendo alegado a questão do documento, o regimento interno, né, da própria empresa. Regulamento ou convencional determinando majoração salarial. Doutrina e jurisprudência ainda define que a função principal abarca um feixe de tarefas e ou atribuições complementares, possuindo os contratantes liberdade para fixar aqueles a serem executados no curso da relação empregatícia. Esses pedidos de diferenças salariais têm crescido muito ultimamente. E por isso já hoje já começa a doutrina já vem há algum tempo construindo exatamente discutindo o que pertence a esse feixe de ações, né, que não compromete o plus salarial solicitado. Pois bem, nesta linha, conforme o artigo 465, parágrafo único da CLT, a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Desse modo, a diferença salarial por acúmulo de função só é devida quando o empregado, exercendo cargo de menor qualificação, faz também as funções de outro cargo de maior qualificação e maior salário. E desse modo, as funções acumuladas exigiriam mais responsabilidade, diligência e qualificação técnica do empregado, devendo, portanto, ser mais bem remunerada. Quanto ao desvio de função, são os temas do 461 da CLT. E aqui eu transcrevo o 461. Sendo idêntica, a função de todo trabalho é igual, valor prestado, o mesmo empregador, é a mesma localidade, correspondente igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. Parágrafo 1º. Trabalho de igual valor para fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade, com a mesma feição técnica, perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 anos. Parágrafo 2º. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento. No caso do parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por antiguidade, dentro de cada categoria profissional. No mesmo sentido, o item 3º e 4º da súmula 6 do TST, que diz que a equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. É desnecessário que o tempo da reclamação sobre a equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o período se relacione com situação pretérita. Eles não precisam estar trabalhando mais no mesmo local, no mesmo período, mas o período que se pede, aquele paradigma tem que corresponder. Pois bem, na hipótese, é incontroversa a existência do quadro de pessoal organizado em carreira com plano de cargos e salário, tanto que o próprio reclamante fundamenta seu pedido no reenquadramento em tal quadro de carreira. Ademais, consoante consignado na decisão de primeiro grau, o autor requer, sequer indicou o paradigma, tornando-se inviável a aferição de tarefas, produtividade, perfeição técnica. Súmula 6 do TST. Ao contrário, em depoimento pessoal, o autor confessa que nunca fez curso específico para gestão, que não participou de projeto de extensão para supervisor, que não tinha autoridade para autorizar ou alterar as férias, tampouco de membros de sua equipe, que não organizava a escala de serviços de inspetores de segurança de ativo, que não exercia o controle dos bens da gerência patrimonial, que não tinha poderes nem exercia atividade de fixar ou alterar as metas dos inspetores de segurança, que não tinha poderes tampouco, alterava gestão de frequência dos inspetores de segurança. Tal procedimento foi corroborado pela declaração da própria testemunha arrolada pelo reclamante, aspas, que os funcionários e colaboradores que estavam no turno respondiam ao reclamante, que caso houvesse alguma demanda que fosse levada adiante, o reclamante deveria reportar-se ao supervisor ou ao coordenador que a função do reclamante era receber a demanda e distribuir para a equipe aqueles que poderiam ser resolvidos e passar adiante às demais, que todos os líderes da turma exerciam essa atividade, que desde que chegou a turma do reclamante, ele exercia essas atividades. Na sentença foi dito assim, que restou provado pela confissão do autor, corroborado pela prova documental testemunhal e depoimento do preposto, que o autor não tinha qualificação técnica, competência e não exercia qualquer ato de gestão, limitando-se a atividades burocráticas, como controlar o acesso das pessoas, liberação de acesso, delegar serviços aos auxiliares de segurança, fiscalizar o cumprimento das normas de segurança do trabalho, do pessoal de sua equipe, controlava o efetivo através da verificação de quem faltava ao trabalho. Se havia algum posto descoberto, anotava as ocorrências e sempre tinha que se reportar ao supervisor de segurança. Fecho aspas. Assim, a dinâmica da prestação de serviço ao réu não compunha um feixe de ações que demandasse maior qualificação técnica. Dessarte, mantenho a decisão quem deferiu o pleito de diferenças. Essa é a nossa decisão. Aí com os meus pares.
Tocatão.
Marcelo, ele foi ao banheiro rapidinho, viu?
Pois não, sem pressa, Saul.
Tranquilo. Eu vou é tomar uma água, mas graças a Deus está aqui do lado.
Eu antecipo também que estou aqui acompanhando a relatora.
Rapaz, esse negócio de café é um negócio muito chato, viu? Engasga até com água. Eita, tem roupa para estender, se estender. E o doutor Marcelo, essa
Olá,
brincadeirinha
Wanda.
de dizer que é a melhor idade, esse negócio engasga até com água, viu?
Acontece.
Ai, ai. Eu estou é feliz porque estou chegando nela.
Graças a Deus, só temos um caminho.
É. Rafaela, hein, Rafaela, esse, você viu a correção na conclusão, né?
Sim, doutora, eu peguei. Era um fato ao todo hoje, né? Tirando essa última de doutor Fábio, que não estava, que a senhora fez em mesa, as demais eu já tinha observado.
É, você é danadinha. É, mas essa eu tinha anotado, só não deu tempo, porque o sono chegou
É,
forte.
mas eu peguei.
O sono chegou bem forte.
Que horas vai ser o procedimento, doutora?
Aí eu chego lá no hospital 6 horas.
Onde vai ser?
Ah, lá no hospital do coração, é com o doutor Roberto Lúcio.
Sim.
Versosa. Colocar uma. Aí diz, meus irmãos aqui, ai, fica todo mundo preocupado. Eu disse, menino, eu vou só. Carro velho, você não tem que trocar os amortecedores? Pronto, vou pôr as molinhas ali. Vou trocar os amortecedores do meu coração, que está precisando.
Ficar melhor do que já está.
Ai, ai. Ah, é isso.
Ô, doutora, e desculpe, mas assim, eu nunca vi fazer esse procedimento. A previsão de alta já é para o mesmo dia?
É, a previsão de alta são um mínimo 2 dias lá.
Primeiro dia
da UTI.
Fica numa observaçãozinha, né, doutora?
É, primeiro dia fica na UTI, no segundo dia apartamento e depois.
De volta para o aconchego.
Repouso, repouso. Ah, o Rojão, eu queria, doutor Marcelo, mas que não vão deixar, não.
Não, lá no terceiro dia, eu acho que os 2 dias é prudente ficar por lá, doutora.
Ah, sim, eu estou dizendo, mas tem que ficar num repouso danado em casa.
É.
Isso vai depender do local que é feito, é mais chatinho. Eu espero que, olha, eu me recuperei bem aqui do meu bracinho, ainda está um pouquinho.
Mas se recuperar.
Mas é pouco. Mas
nesse exame que a senhora fez, eles já mapearam, já identificaram com a
senhora? Já identificaram tudo direitinho onde são. São no mínimo 3, né? Uma quarta está assim, ela ainda vai decidir.
Vai ver a necessidade ou não.
Exatamente. Mas 3 com certeza. Por isso que eu digo que eu vou voltar turbinada aí de.
Vai sim.
De
melhor do que está. Doutor Catão?
Eu estou acompanhando a senhora relatora, doutor Marcelo.
Unânime, doutor Catão. Unânime a votação.
Obrigado a todos, bom trabalho. Sucesso.
Obrigado, doutor Fábio.
E doutora Vânia, sucesso no exame da senhora e Deus abençoe, viu?
Amém, muito obrigada a todos.
Fique com Deus a todos. Um abraço.
Voltando à ordem normal, o 24 da ordem.